You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 22 de junho. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O estado de Vitória está oferecendo um salário de $700 australianos por dia para professores que forem ensinar em escolas nas cidades do interior do estado. O objetivo é combater a alta escassez de mão de obra na área da educação pública em Vitória. O incentivo financeiro será subsidiado pelo Departamento de Educação de Vitória, em um esforço para ajudar as escolas que lutam para preencherem as vagas. Professores qualificados receberão, com a nova medida, quase o dobro de seu salário atual. O Departamento de Educação também oferece dinheiro para cobrir os custos da mudança. O governador de Nova Gales do Sul, Dominic Perrottet, disse que a greve de professores, marcada para amanhã no estado, nesta quinta-feira, 23 de junho, é completamente inaceitável. 85 mil professores de escolas públicas e católicas devem participar dessa que será a terceira greve em 6 meses. Perrottet disse que Nova Gales do Sul tem os maiores aumentos de salário do país.
Well, it's political. It's political. I mean, these are political. These are this is union bosses playing politics with the people of New South Wales. It's completely unacceptable and it's wrong.
O estado de Vitória proibiu oficialmente a exibição pública do maior símbolo nazista, a suástica. Pessoas que exibirem a suástica nazista no estado de Vitória agora podem ser acusadas de ofensa criminal e processadas se não cumprirem a ordem de remover o símbolo. A Tasmânia está com um projeto de lei semelhante que já foi aprovado, mas que deve entrar em vigor nos próximos meses. Vitória adiantou a aprovação da medida e já, a partir de agora, proíbe oficialmente a exibição pública da suástica nazista. A temperatura do ar era de mais ou menos 5 graus e a temperatura da água 11 graus. Mas o frio intenso não impediu que cerca de 2 mil corajosos nadadores na Austrália não impediu que eles entrassem todos nus no rio Derwent, em Hobart, na Tasmânia. O evento nudista, super tradicional da natação, celebra o solstício de inverno, a noite mais longa do ano, e faz parte do chamado Dark Mofo, que é um evento onde todos os nadadores usam apenas uma touca vermelha na cabeça para se proteger do frio. E também um evento que atrai aí adeptos de todo o país. Um nadador disse que a sua técnica para enfrentar o frio extremo é entrar de cabeça na água o mais rápido possível. Outro disse que o importante é enfrentar o medo e entrar logo de uma vez. O evento de natação nudista no frio gelado da Tasmânia começou em 2013 e quase não aconteceu por intervenção da polícia, que disse que era um atentado ao pudor. Isso não acontece mais. Esse ano, 2 mil bravos nadadores compraram ingresso e foram para Hobart. Eles que vieram de todos os estados da Austrália foram todos para a Tasmânia para nadar no oceano, despidos, levando apenas a coragem e usando uma touquinha vermelha. Indo ao Brasil agora, a Polícia Federal levou o suspeito do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips para visitar o local onde os dois foram mortos e ajudar na reconstrução do crime. Amarildo da Costa Oliveira, um pescador que a polícia diz ter confessado o crime, levou os policiais para o rio Itacoai, na floresta amazônica, onde o barco de Bruno e Dom teria sido interceptado por outro barco. Um vídeo feito pela TV Globo mostra um policial interrogando Amarildo no barco, enquanto o pescador vai falando sobre detalhes do crime. Amarildo disse que no encontro entre os dois barcos, ele viu Bruno Pereira discutindo com Jefferson da Silva Lima, o vulgo Pelado. Amarildo disse que Pelado atirou em Bruno Pereira. A polícia disse que, segundo informações do suspeito, os corpos foram transportados de canoa até o local onde foram esquartejados e enterrados. Ouça aqui os principais trechos do vídeo da reconstrução do crime gravado pela Rede Globo.
Então, o Bruno vinha descendo junto com o Dominic na canoa, na voadeira da Unijava, e começou a discutir com Jefferson, vulgo Pelado. Foi isso? Então, aí nesse momento ocorreu...
Foi, aí o baleiro acelerou tanto e entrou.
Mas você viu a hora
Vi.
A hora que o Jefferson disparou contra o Bruno. Então o Bruno tentou, acelerou a voadeira e ele disparou contra o Bruno, foi isso?
Foi, teve disparo aqui, ele também atirou contra ele, contra o
troca de tiros. Teve troca de tiros?
Teve Bruno, troca de tiros.
O Bruno chegou a revidar?
Chegou a revidar.
E o Jefferson, ele atirou aonde no Bruno? Em que lugar do corpo?
Foi por aqui, pela... atrás.
Então primeiro, vocês tentaram queimar, não deu certo, aí levou pra lá, e aí?
Esquartejou
para facilitar para enterrar?
Uhum.
Não deu para ouvir muito o Amarildo falando, mas ele responde às perguntas do policial federal que não foi identificado. Dom Phillips e Bruno Pereira desapareceram na Amazônia no último dia 5 de junho, enquanto trabalhavam investigando a pesca ilegal e grilagem de terras indígenas. Segundo a polícia, ambos foram baleados com munição de caça. Voltando à Austrália, o ministro do Multiculturalismo de Nova Gales do Sul, Mark Currie, disse que comunidades diversas estão entre as mais beneficiadas pelo orçamento do Estado. 28 milhões de dólares estão sendo alocados para o financiamento de várias iniciativas e atividades, incluindo serviços de tradução, intérprete e patrocínio de eventos culturais. Mark Currie falou à SBS Arabic 24, que os números marcam um recorde de gastos direcionados às comunidades étnicas do estado.
What we're seeing is, for the first time ever in New South Wales history, we're investing a lot of money into our state's multicultural future, and our multicultural communities will receive record funding, over $28 million package, which will see $16 million from that $28 million. To support language services, which is a massive win.
Os dois estados com maior índice populacional na Austrália vão introduzir um ano extra no currículo escolar antes que as crianças comecem a escola. Nova Gales do Sul e Vitória dizem que a mudança será introduzida a longo prazo nos próximos 10 anos. Em uma declaração conjunta, o governador de Nova Gales do Sul, Dominic Perrottet, e o governador de Vitória, Daniel Andrews, afirmaram que essa será a maior transformação da educação infantil em uma geração. Eles também dizem que será bom para as carreiras dos pais e particularmente útil para as mães, as mulheres trabalhadoras. Perrottet disse que quanto mais cedo as crianças começarem na escola, melhor.
We know that early childhood education works. For many years, preschools right across our state have provided our children great opportunities to set them up for school success. And during that period of time, what we've learned is that starting at preschool makes a real difference to children's educational outcomes and social outcomes.
This is all about giving every child every chance, the best start for the best life. It's about women being able to make choices and have opportunities for economic power, independence and influence.
Isso também vai resolver o problema das creches para crianças, que são muito caras e penalizam fortemente as famílias na Austrália. A escola, então, vai absorver essa demanda de crianças muito novinhas que, ao invés de irem para as creches, vão, então, para a escola. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse que pedirá ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que interfira no caso de Julian Assange, dizendo que o México abriria suas portas ao fundador do WikiLeaks se ele for libertado. A secretária do Interior do Reino Unido, Priti Patel, aprovou na sexta-feira a extradição de Assange para os Estados Unidos, onde deve responder por acusações criminais. O presidente mexicano, Andrés Obrador, disse que considera Assange o melhor jornalista dos nossos tempos.
Deve de prevalecer o humanismo.
I want to say that I will ask US President Biden to address the case of Julian Assange. Humanism must prevail. Mexico opens its doors to Assange in the event that he will be released. There are mechanisms to do it.
Hay mecanismos para hacerlo.
Primeiro-ministro Anthony Albanese disse que mantém os comentários que fez no ano passado, quando disse que não vê sentido em uma perseguição contínua a Assange, que é australiano. Mas ele também disse que não vai quebrar nenhum protocolo diplomático sobre o assunto.
There are some people who think that if you put things in capital letters on Twitter and put an exclamation mark, then that somehow makes it more important. It doesn't. I intend to lead a government that engages diplomatically and appropriately with our partners.
Ainda nos Estados Unidos, o principal legislador do Arizona testemunhou nesta terça-feira, dia 21, sobre o quanto foi pressionado por Donald Trump para reverter os resultados da eleição de 2020. Rusty Bowers, presidente da Câmara dos Deputados do Arizona, falou sobre a pressão que recebeu de Trump e de seu advogado, Rudy Giuliani, para reverter os resultados das eleições para presidente dos Estados Unidos.
You are asking me to do something that is counter to my oath when I swore to the Constitution to uphold it, and I also swore to the Constitution and the laws of the state of Arizona, and this is totally foreign as an idea or a theory to me, and I would never do anything of such magnitude without deep consultation with qualified attorneys.
Autoridades do estado do Texas dizem que a resposta da polícia ao tiroteio na escola de Uvalde, que matou 19 crianças e 2 professores, foi um, abre aspas, fracasso. O diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, Stephen McCraw, disse em uma audiência no Senado que decisões terríveis foram tomadas pelo comandante no local, dizendo que os policiais que responderam ao chamado não estavam treinados. O delegado Stephen McCraw disse que havia policiais armados suficientes na escola 3 minutos depois que o atirador entrou no prédio, mas que a operação foi um fracasso.
There's compelling evidence that the law enforcement response to the attack at Robb Elementary was an abject failure and antithetical to everything we've learned over the last 2 decades since the Columbine massacre.
Paulo Ubaindi é um líder comunitário que vive em Mianmar e que conversou comigo aqui pela SBS em português sobre a perseguição que a comunidade Ubaindi de descendentes portugueses está sofrendo em Mianmar. Segundo Paulo, os militares usam os mesmos métodos para aterrorizarem os vilarejos Ubaindi de maioria católica. Eles vão de vilas em vilas queimando as casas e matam os moradores que não conseguem fugir a tempo.
We have 5 BNG villages are home to our Portuguese descendants, and there are 100,000 BNG people. Almost the whole village has been burned down. And those killed in the pictures were from Chandaya village. It was the military came and they seized the church and they seized the village. And they started doing burglary and robbery, entering houses and taking all precious things like gold and money. Because when they came in, the villagers ran away. However, they are very old and sick people. They could not run away. And then they bullied them, and then they bullied them, and they killed them. That attempt, 4 villagers killed by the military.
Paulo também falou sobre onde o prisioneiro australiano, professor de economia Sean Turnell, que fazia parte do governo de Aung San Suu Kyi, está detido e disse que teme por sua vida.
He is in the Naypyidaw. We don't know more. Naypyidaw, they are headquarters of the military. Our capital now, it was a new city created by the generals so that they can stay there. I am very much concerned for his health. He must be weak because he's not treated well, even though he must be a little bit better than the other local arrested. But he must be weak, I'm sure. I'm very much concerned for his health and life.
Para ouvir a reportagem completa com a nossa entrevista que a gente fez com o Paulo Ubaindi, baixe o áudio no nosso canal SBS Português, na sua plataforma de áudio favorita. Foi uma reportagem muito interessante, tocante e também muito corajosa do Paulo Ubaindi, que conversou aí com a gente sobre a perseguição que a comunidade dele está sofrendo pela junta militar em Mianmar.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.